hoje, com a facilidade da internet, né, com a facilidade do acesso ao conhecimento, todos nós conseguimos ir mais longe na questão do aprendizado. E hoje também na questão das religiões, a gente vê que elas doutrinam os seus adeptos. Ou seja, muitos dentro de determinadas religiões seguem aquele brete, né? Aquela coisa que foi instituída. Tudo certo. Inclusive a gente pode ver hoje que a maioria das guerras que existem no planeta são todas elas de cunho religioso, né? Porque uns defendem uma ideia e outros defendem outra ideia. E nós que somos católicos, né, digamos, a maioria, que ideia a gente tem sobre tudo isso? Então eu vou mostrar, provar para nós todos o quanto isso nos influencia e o quanto nós inconscientemente estamos dormindo, né, para grandes realidades, para atitudes que a gente tem que começar a tomar. Muito bem. Todas as religiões pregam que a alma é eterna, que ela é imortal, ela não morre. E dentro da Igreja Católica eles defendem uma postura, né, que se, depois se der tempo a gente explica. Então o que acontece? Se essas almas não morrem, para onde é que elas vão? Se elas não morrem, né? E se elas vão para algum lugar, elas estão lá, num sono profundo, parados eternamente, esperando alguma coisa acontecer? Ou hoje a gente pode compreender que Deus é uma coisa muito mais dinâmica, é uma coisa muito mais inteligente, boa, justa e não misteriosa, dogmática, que ninguém pode questionar? Então essas almas, né, elas não podem estar paradas, porque nada em todo o universo está parado. Tenta parar de pensar. Então tá. Se nada está parado, onde estão essas almas? Aí estão na ideia, na nossa cabeça. Olha só, na nossa cabeça elas estão todas mortas, paradas. Porque na nossa cabeça só existem quem? Para quem que a gente reza? Vamos pensar nós. Para quem que a gente reza? Quando nós estamos meio ruim, quando a gente precisa de alguma coisa e tal. Ou para quem que a gente faz uma novena? Ou para quem que a gente faz, né, quando vai lá para Caravaggio e tal? Para quem que a gente reza? Então, só existem os santos, que é para quem a gente reza, e os, que eu não vou nem dizer, né, que são aqueles que nos atormentam. Ah, e o resto da galera? Eles estão onde? Onde é que está meu pai, minha mãe? Estão lá, dormindo? Agora, se eu rezo para os santos, eles estão acordados? Quem me ama mais? Meu pai e minha mãe fariam mais por mim? Ou um santo que eu só rezo quando eu preciso? Pense. Quem faria mais por mim? Dentro de uma linha de respeito, de moral, de ética, porque eles não fazem nada por nós. O pai nunca faz a prova do filho, ele ensina. Quem vai fazer a prova no colégio é o filho. Mas eu digo, os nossos pais, as nossas mães que nos amaram e que hoje, digamos, estão no mundo espiritual, certo? Aí nós vamos pedir alguma coisa no mundo espiritual. Quem poderia verdadeiramente interceder por nós, pedir por nós? Eles que nos amam e nos conhecem? Ou de repente um santo que eu me lembro dele quando a coisa está preta? Digamos. Então tem coisas que a gente tem que começar a repensar. Aquela coisa, ah, não pode rezar dentro de casa para os mortos. O bem é bem. Não importa onde que tu faz. Se tu reza e tu quer o bem, não importa se é no banheiro, se é dentro de casa, não importa. Bem é sempre bem. Né? Ou essa questão também, né, de que celebramos finados e depois a gente não se lembra mais de nada. Por quê? Porque eles estão mortos. Mas eles estão mortos? É isso que eu digo. Foi incutido isso dentro de nós, não de uma forma proposital. É de uma forma cultural. Por cultura, de uma linha de religião, de pensamento, estão todos lá esperando o dia do julgamento. E no dia do julgamento, todos levantarão, todos vão pegar os corpos dele de volta, os corpos físicos, e aí vão para o julgamento. Os que fizeram boas obras, céu eterno. E os que não fizeram, fogo eterno. Que pai seria esse que para uns céu eterno e para outros sofrimento eterno? Tem que estudar, tem que começar a reconfigurar um monte de coisa. Aí Jesus disse há 2000 anos atrás: Deus é Deus de vivos e não de mortos. Porque todos vivem para Deus. Se lá no início foi dito que as almas são eternas, elas estão mortas? Elas não estão mortas. Então, Deus é Deus de vivos, seres vivos, almas atuantes, almas tementes a Deus. E ele diz assim, né? Todos vivem para Deus. Ou seja, a partir do momento que eu tenho consciência de Deus, qual o primeiro mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não vivo mais para mim. Eu vivo para Deus. As minhas atitudes, os meus compromissos, as minhas palavras, os meus pensamentos, os meus relacionamentos, são todos eles embasados na lei de Deus. Faço os outros que gostaria que te fizesse. Paulo, numa das cartas, ele diz que existe uma multidão que nos observa, né? Então é aquela velha história. Eu estou encrencado com o meu vizinho, com meu pai, com minha mãe, com todo mundo, né? Aí deu um problema e aí eu vou fazer lá uma novena para não sei que santo. Será que eu vou receber aquilo que eu peço? Com certeza não, né, tio? Jesus diz assim: enquanto tu estás a caminho, se tu deve alguma coisa para alguém, vai lá, te acerta enquanto é tempo. Porque depois, né? Então quer dizer, tu não dá curva na espiritualidade. Se lembrem, tudo que está amarrado na terra está amarrado no céu. Tudo que está desamarrado na terra está desamarrado no céu. São relações que a gente tem. Então, se tu ama teu pai e tua mãe, tu tem um laço com eles. Se tu não tem, não tem, tudo bem. Mas o que que acontece? Se alguém tiver que interceder por nós no lado de lá, quem vai ser? É o nosso anjo da guarda, é aquelas pessoas que nos amam, é aquelas pessoas que nós temos contato. Eu tenho que pegar uma coisa dentro de uma grande empresa e eu não conheço ninguém lá, digamos. É difícil. Mas agora, eu tenho que pegar um documento lá dentro daquela grande empresa e eu conheço alguém lá. Eu vou pedir para essa pessoa. Eu digo: olha, eu preciso disso, 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 como é que eu faço? Aí ele diz: não, vai lá e fala com tal pessoa. Na espiritualidade é a mesma coisa. Todos os nossos relacionamentos, toda a nossa vida, ela é norteada pelas nossas atitudes. E aí Jesus disse: todo aquele que me afirma, eu o afirmo. Todo aquele que me nega, eu o nego. Muito bem. Então tu está num perrengue violento com o teu pai e com a tua mãe, digamos, vivos. Aí tu reza. O teu anjo da guarda que te acompanha, ele vai interceder por ti. Ele vai pedir por ti. Ele é o representante lá dentro daquela empresa monstruosa, monstruosa, que é a criação. Ele vai interceder por ti. E se o teu caso for um caso necessário, o dono da empresa vai ficar sabendo. Deus não ouve todas as nossas orações? Claro que ouve. Só que, claro, para chegar até Ele, tem que passar por um monte de... né? Mas elas chegam, se precisarem. Porque na maioria das vezes, quem resolve são os próximos. Né? Tu não vai mandar um PhD ensinar uma criança matemática. É perda de tempo. Tu não vai ensinar um doutor, né, para uma criança. Ela não vai entender. E é assim que funciona. É tudo muito simples. Por isso que o Espiritismo, a doutrina espírita, ela tem um fundo científico e racional grandioso para desmistificar essas coisas. Então, os nossos pais, aqueles que foram, eles não estão mortos. Estão tudo vivo. Todos vivos. Porque ninguém morre para Deus. Olha, pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, a sua influência é maior do que credes. Porque frequentemente são eles que vos dirigem. Vê que interessante. E o lado é tu que escolhe. Se é para o bem ou para o mal. Mas se tu é movido de boas intenções, tu é amparado. Se tu é movido por más intenções, tu é amparado. Por quê? Porque os mundos, eles não acabam, eles se misturam. Nós estamos no mundo material. O mundo espiritual está aqui dentro, junto com nós. Só que nós não temos equipamento para identificar. Nós só temos visão, audição, paladar, né? 5 sentidos. Então a gente não consegue captar. Mas o que que acontece? Está tudo ali. Agora, se eu não tenho uma atitude madura em relação a Deus, se eu não tenho uma atitude madura em relação à espiritualidade, o que que vai acontecer? Eu não vou ter relação. Eu não vou ter, digamos assim, resposta, né? Por quê? Porque verdadeiramente eu estou desconectado. Ou seja, como é que tu quer ter o contato com uma pessoa a nível, né, de internet, se tu nunca tem acesso? Agora, se tu frequentemente passa, né, o que que acontece? Eles vão te responder. Então, a nossa relação com a espiritualidade, ela tem que ser uma relação madura, né? Claro, a gente tem um monte de problema, um monte de coisa para aprender e tal, mas todos somos falhos, porque até aqueles que foram antes do que nós também são falhos. Mas isso não quer dizer que a gente não deva ter essa atitude. Então, eu não me lembro bem a história, né? E diz que um cara muito poderoso ia fazer, era um rei, eu acho, ele ia fazer uma coisa muito errada. E já estava decidido e estava fazendo. Nisso, entra a mãe dele, né? E diz assim, chama ele pelo nome e diz: João, eu não acredito que tu vai fazer uma coisa dessas com essas pessoas. Tu está proibido de fazer isso. E é tua mãe que está falando. E ele disse assim: tá bom, mãe, eu não vou fazer isso. Entendeu? Então, quer dizer, Dia dos Mortos, que não existe... os mortos, né? É um dia como todos os outros dias que a gente deve honrar aqueles que tanto nos ensinaram, aqueles que tanto nos deram exemplo, que foram os nossos pais, estando eles aqui ou estando eles lá. Porque a partir do momento, né, que eu faço a vontade do meu pai, faço a vontade da minha mãe, qual é o pai, qual é a mãe que ensina uma coisa errada para um filho? Raríssimo, mesmo nos dias de hoje, né? Então, quer dizer, eles só fizeram coisas boas. Então, que a gente honre eles. Ou seja, que os nossos dias sejam norteados pela lembrança, né, pela confiança neles, em nós fazermos um trabalho melhor, que eles nos fizeram? Por quê? Porque eles nos amparam, eles nos representam, eles nos afirmam muito mais do que de vez em quando, lá quando deu um problema, tu começa a procurar, né? Enquanto que eles não. Eles não estão lá no cemitério. Hoje até estão, que nem o Antônio leu, né? Porque de repente estão lá para receber esse pessoal que vai lá. Agora, verdadeiramente não estão. Eles estão onde o pensamento está, o nosso pensamento, o pensamento deles. Então, para nós termos uma ideia, só para ir. Quando uma pessoa se dispõe ao bem, todos nós temos um anjo da guarda. Quando essa alma se dispõe ao bem, né? Caso que pessoas que querem ajudar pessoas, professores, médicos, pessoas envolvidas, eles têm um guia. Toda pessoa que tem uma proposta boa, ela sempre, sempre, sempre é amparada pela espiritualidade. Por quê? Para dar continuidade ao trabalho que ela se propõe. Então, não existe, né, essa coisa que está todo mundo morto, está todo mundo lá. A vida é dinâmica e a atitude que nós temos que ter com os espíritos encarnados, que são vocês, os espíritos desencarnados, que são esses que têm aqui, é uma atitude maior de respeito, de entendimento. E não, onde é que está teu pai? Ele morreu. Mas ninguém morre, ele desencarnou. Mas ele está onde agora? Que relação tu tem com ele? Vamos pensar neles então, né?